Não tenho, pois não. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião. Antes disso, queria perguntar, visto que esta reunião tem formato misto, se os colegas que estão a participar à distância se nos ouvem, se estão em condições. Estão 5 colegas a assistir à distância. A indicação que tenho é que estamos em boas condições, portanto vamos prosseguir. A título de informações, queria transmitir aos senhores deputados o seguinte. Foi distribuída a iniciativa de cidadãos no que diz respeito à procriação medicamente assistida pós-mortem, que é uma iniciativa, como conhecem, que já vem de trás. Foi distribuída à senhora deputada Sandra Pereira, porque ela já tinha elaborado o parecer do projeto de lei que se prendia com, que era da iniciativa do Bloco de Esquerda e que se prendia com o mesmo tema. E, portanto, foi assim entendido. Como sabem, deverá ser objeto de parecer da Comissão até ao prazo máximo de 30 dias a contar da sua admissão, que seria, que já passou, foi dia 20, não é? Entrou dia 20 de agosto, pelo que a sua discussão e votação serão agendadas para 30 de setembro. A Comissão Representativa dos Cidadãos deverá ser recebida na Comissão duas vezes, uma durante a apreciação na generalidade e outra antes da votação na especialidade. E por isso, como sabem, hoje temos agendada essa audição. Também queria lembrar, embora um tema relacionado com este, que já está referido na súmula da Conferência de Líderes, de dia 16, que se irá realizar a eleição do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Portanto, fica assim o alerta para a necessidade de, em breve, se ter de agendar as audições com os candidatos. Também é uma questão que temos que ponderar na nossa ordem de trabalhos futura. A Comissão de Saúde, entretanto, também recebeu o relatório de atividades e gestão e o plano de atividades da Entidade Reguladora da Saúde. Também fica aqui o alerta para a necessidade de, em breve, se ter de agendar a audição para a apresentação desses aludidos documentos. Eu penso que, a título de informação, pelo menos da parte que me toca, é tudo para já. Não sei se algum dos senhores deputados tem alguma questão a pôr neste ponto. Se não, íamos passar já a apreciação e votação das atas número 29 e 30, respectivamente de 9 e 16 de setembro. Estamos todos em condições para poder apreciar e votar. Faz favor, Sr. Deputado Malaude Abreu.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós não temos qualquer dúvida em aprovar as atas. O que eu lhe perguntaria, Sra. Presidente, era se as atas continuarão a ser uma mera folha de presenças, como eu verifico que são, sem conteúdo, ou se passarão a ter algum conteúdo. Não temos problemas nenhuns em que assim seja, é preciso é definir exatamente o que constará das atas.
Sr. Deputado, do que de facto isso é uma análise um pouco subjetiva, porque as atas vão refletir sucintamente o que se passa numa reunião. É evidente que pode ser mais detalhada ou não. Não se limita, desculpará a minha opinião, não se limita a ser uma folha de presenças, não é de facto um relato detalhado do que se passou, é um relato sucinto, mas se o Sr. Deputado achar que quer acrescentar ou, em alguma parte, acrescentar alguma coisa às atas, é assim que se tem feito ao longo de várias legislaturas, podemos sempre discutir, poder editar alguma ata, se assim merecer a concordância de todos os senhores deputados. Faz favor.
Muito obrigado, senhora Presidente. Vamos então manter a tradição e, quando tivermos alguma coisa a acrescentar à ata, o faremos.
Muito obrigada. Então, vamos então votar, como eu já tinha dito, a ata número 29. Primeiro, quem vota contra? Quem se abstém? A ata foi aprovada por unanimidade. Agora, a ata número 30... corresponde ao dia 16 de setembro. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata também foi aprovada por unanimidade. Passamos então ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos. Discussão e votação do relatório de atividades relativa à primeira sessão legislativa. Eu não sei se tiveram a oportunidade de ver. De facto, foi um relatório que teve as suas vicissitudes, que todos conhecemos, não é? Mas se alguém tiver alguma coisa a acrescentar, faz favor, Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Não tenho nada a acrescentar. Claro que esta circunstância deste ano marcou a impossibilidade de cumprir o plano de atividades, nós sabemos todos disso. Queria só chamar a atenção que, relacionado depois com o plano de atividades para a segunda sessão legislativa, não é? Que é associado, convinha, assim, acabam por estar ligados os temas, porque haverá coisas que necessariamente transitam. Há uma série de projetos, de especialidades de projetos de resolução que é preciso fazer e só gostava de chamar a atenção para isso, assim como algumas audições, na verdade várias, não é, de requerimentos que ficaram por realizar. Todos percebemos, a única coisa que eu diria é que, ao olhar então depois para o ponto 4 da segunda sessão legislativa, também consideremos que há este atraso para gerir antes de começarmos a animar-nos com o para a frente. Obrigada.
Bom, exato, isso é o próximo ponto, tem toda a razão, mas esse é o próximo ponto da nossa agenda. Antes disso, temos que cumprir esta formalidade, que é a discussão e a votação do relatório de atividades. Portanto, se não se importam, e sabendo nós que este relatório reflete, no fundo, aquilo que estamos ainda a viver, punha desde já a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Agora sim, a discussão do plano de atividades para a segunda sessão legislativa trata-se, como podem ter percebido, no fundo de uma transposição do plano de atividades anterior, visto que não podemos concretizar este plano. O que eu sugeria em relação a este plano, se acharem bem, é dar um prazo para que cada grupo parlamentar possa fazer sugestões e, por exemplo, um prazo curto, podíamos discuti-lo na próxima reunião, se acharem bem. Parece-me que seria mais razoável assim e, portanto, se todos os senhores deputados estiverem de acordo, este plano de atividades seria discutido na próxima reunião. Peço aos grupos parlamentares que possam, de alguma forma, sugerir, alterar ou mesmo manter o que está. Só um bocadinho, Sra. Deputada Paula Santos. Faz favor, Sr. Deputado Maloda Abreu, que já tinha pedido a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós não temos nada contra, obviamente. Temos preparadas as alterações que entendemos necessárias a este plano de atividades, que é uma reposição do plano de atividades anterior. De qualquer modo, se os grupos parlamentares estiverem preparados para aqui apresentarem alguma alteração ou nenhuma, podemos resolver este problema e não empurrar o assunto com a barriga para mais uma semana, 15 dias, 3 semanas. Portanto, o que eu sugeria é, ou há alterações substantivas, então vamos pensar nisso, ou então decidimos agora.
Sra. Deputada Paula Santos.
Senhor Presidente, Cumprimento os senhores deputados. Da nossa parte, e respondendo desde já ao apelo que foi aqui feito pelo senhor deputado, não temos nenhum inconveniente em que possamos desde já fazer a discussão deste relatório. Eu gostaria só de colocar aqui uma preocupação, até tendo em conta que estamos na Comissão de Saúde, se, atendendo ao contexto em que vivemos, está aqui previsto um conjunto de visitas a serviços de saúde, e a minha questão, eu acho que não tem mal nenhum irmos reunir com quem é responsável dos serviços de saúde do hospital A, B ou C, ou ir ao centro de saúde e reunir com a direção do centro de saúde A, B ou C, fazer visitas no interior e andar por lá. Coloco o ponto de interrogação, atendendo às questões em que vivemos. Coloco só como preocupação, não é nenhuma oposição, mas eu creio que na preparação das visitas devíamos ter estes aspectos em conta.
Mais algum dos senhores deputada Susana, faz favor.
Obrigada, senhora Presidente. Relativamente ao ponto 4, nós concordamos com a reposição, uma vez que, atendendo às vicissitudes que vivemos, não tivemos condições para desenvolver o plano de trânsito. E concordamos que nestas visitas presenciais se façam as alterações de acordo com as normas que estão em vigor da DGS. Obrigado.
Faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, bom dia a todas e a todos. E muito rapidamente, primeiro para concordar com isto que a Sra. Deputada Paula Santos acabou de referir, e depois só três propostas, pequenas propostas de alteração, que depois também podemos enviar por escrito, enfim, dependendo da metodologia que encontrarmos aqui. Mas sobre petições, faz ainda referência a 11 petições que transitaram da legislatura anterior, eu creio que isto tem que ser atualizado. Até se pode dizer quantas é que ficaram da sessão legislativa anterior, mas não da legislatura anterior, creio eu. Eu creio que nas outras audições era útil que ficasse aqui também mais ou menos explícito quantas audições é que foram aprovadas e não foram realizadas na sessão legislativa anterior e que transitam agora para esta sessão legislativa, para que nenhuma se esqueça. E sobre grupos de trabalho, diz-se que na primeira sessão legislativa foi criado um grupo de trabalho sobre saúde mental, isso é verídico, mas creio que o objetivo, sendo este um plano de atividades agora para a sessão legislativa, era que este grupo de trabalho funcionasse. Ele foi criado, mas ainda não existe deputado ou deputada coordenador, ainda não existe constituição, portanto ele formalmente existe, na prática não existe, e eu creio que isso deveria ficar aqui. Obrigado.
Senhoras e senhores deputados, pelo que eu percebi, estamos já na discussão do plano, o que não, obviamente, seguindo a sugestão do Sr. Deputado Mauro de Abreu, eu penso então que estamos em condições de cada um ir dizendo, cada grupo parlamentar ir dizendo o que é que acha desta, pelo menos da apresentação deste plano, e para a próxima, ou terminamos a discussão ainda nesta reunião, ou podemos depois, com as sugestões que hoje todos os grupos parlamentares possam introduzir, podemos fechar a discussão deste plano na próxima semana. Mais algum dos seus deputados quer contribuir para... Faz favor, Sr. Deputado Mauro de Abreu, que ainda não fez a apresentação das suas propostas. Faz favor.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Presidente. As propostas são poucas. Estou absolutamente de acordo com a Sra. Deputada Paula Santos, assim como com o Sr. Deputado Moisés Ferreira. De qualquer modo, parece-me que há aqui dois aspectos que importa ter em conta. Sendo este plano de atividades uma réplica do anterior, obviamente está desfasado no tempo, sobretudo em relação, por exemplo, aos eventos, porque não teve em conta a situação de pandemia que se viveu. Portanto, nós, estando de acordo com o conjunto de eventos que são propostos, da realização de três seminários, nós acrescentaríamos ou substituiríamos eventualmente este último seminário por um sobre o sistema de saúde, o impacto de Covid no sistema de saúde ou no ecossistema, se nós quisermos. Portanto, introduziríamos em termos de eventos, portanto em termos de seminários, este que é muito atual. Depois, em termos de deslocações e representações, estão aqui uma série que não foram realizadas, como é óbvio, ou não é tão óbvio como isso, mas pronto, não se realizaram. Nós, eventualmente, seríamos favoráveis menos, a definirmos menos e fazer do que muitos e não fazermos nenhum. Mas a manter-se esta solução, sendo certo que na anterior legislatura houve uma visita à Madeira, nós acrescentaríamos aqui uma visita aos Açores. São estas as propostas, as nossas propostas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Faz favor, Sra. Deputada Sónia Fertinhos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos os colegas e a todas as colegas. Nós julgamos que, tendo em conta as limitações que tivemos para a concretização deste plano na sessão legislativa anterior, há aqui várias, se não todas, as propostas ou as, digamos, as iniciativas que tínhamos previsto que não conseguimos realizar, que se mantêm completamente atuais, nomeadamente o grupo de trabalho sobre a saúde mental, as conferências, que também nos parecem, enfim, extremamente relevantes. Se eu bem percebi, a proposta do Sr. Deputado do PSD, a ideia é fazermos uma outra conferência sobre o impacto do Covid no SNS. Pronto, eu não sei é se os quatro seminários, conferências, não será demais para uma sessão legislativa, mas enfim, podemos ver melhor essa questão, ou eventualmente substituir aqui uma conferência que não tenha sido realizada por essa, e podemos, portanto, e avaliar se, enfim, também depois também temos que avaliar se temos condições para, nesta sessão legislativa, fazer já uma avaliação. Ou seja, estamos disponíveis para pensar sobre a melhor forma de o fazermos sem qualquer oposição. Depois também pude inteirar-me com as minhas colegas que foi salientada a necessidade de vermos como é que as deslocações ou as visitas aos hospitais se podem adaptar ao momento que ainda vivemos, e portanto também estamos completamente de acordo. A nossa proposta, por isso, era a de encontrarmos uma forma de, dentro das contingências que ainda enfrentamos, podermos avançar na concretização deste mesmo plano de atividades, porque consideramos que se mantém perfeitamente atual, e as questões que tínhamos colocado se mantêm completamente na agenda, e portanto não iríamos acrescentar, preferimos não acrescentar mais iniciativas, embora estejamos disponíveis para discutir a que o PSD apresentou, para podermos avançar na concretização deste mesmo plano de atividades. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada. Eu, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu, enfim, na linha do que disse anteriormente, há duas coisas que me preocupam, enfim, mas pronto, que acho que temos que ter em atenção, que é, por um lado, nós continuamos a trabalhar aqui num contexto de incerteza e, portanto, acho que temos que ter a consciência do que vamos pôr no plano de atividades. É uma tentativa, não necessariamente se possa realizar, acho que temos todos ter essa consciência, particularmente no que diz respeito, de facto, às visitas em entidades externas de saúde, particularmente, mas outras, porque pode haver, de facto, restrições, e portanto temos de ter essa consciência. E, portanto, o risco é isto voltar a transitar mais uma sessão legislativa, mas é a vida. Preocupa-me, e dito isto, eu sei que é importante irmos ao terreno, e, portanto, acho que realmente deve manter-se um bloco que nos faça sair do Parlamento e fazermos as visitas. Agora, preocupa-me, tinha sido distribuído no final da sessão legislativa anterior uma lista extensa de audições por realizar. Do CDS há dois requerimentos, mas dos outros grupos parlamentares, são só dois, mas dos outros grupos parlamentares são muitos, e já há novos requerimentos a entrar, naturalmente. E, portanto, também acho que tem que haver aqui alguma sensatez nesta gestão, por um lado, e, por outro lado, faria sentido, como já aqui foi dito, que fosse incluído neste plano de atividades, pelo menos aquilo que já sabemos e que transitou da sessão anterior, que tem que ser feito do ponto de vista de requerimentos, para uma questão de só, até de visualmente, termos noção do trabalho que temos pela frente e de respeitarmos esse compromisso. É só essa nota.
Bem, muito obrigada, Sra. Deputada. Então, é o seguinte, hoje seria só a discussão, portanto, os serviços vão compilar as sugestões e alterar, de certa forma, com a previsibilidade que hoje temos, e de facto continuamos a viver isto, este momento de incerteza, e que essa incerteza tem de alguma maneira de refletir-se no nosso plano de atividades e não estarmos a acrescentar sabendo que não vamos poder realizar, mas vamos compilar as sugestões e enviar depois aos senhores deputados para na próxima reunião podermos fechar e aí sim votar o nosso plano de atividades. Parece-me que é melhor assim. Se algum dos grupos parlamentares quiser fazer chegar algum documento escrito, talvez facilitasse. Seja como for, é bom que tenhamos todos presentes o que se acabou aqui de dizer, em que todos os grupos concordaram em que, de facto, há trabalho que tem que ser transposto do passado para agora, há outros que têm que ser alterados, as visitas têm que ter novos modelos e, portanto, tendo todos consciência da situação que vivemos, é com esse espírito que vamos fazer as alterações ao nosso plano de atividades. Passava então agora ao ponto número 5, só para transmitir o seguinte. Agendamento das audições regimentais da 2ª Sessão Legislativa. Recebemos do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares as datas que o Governo sugere para as 4 audições regimentais da Ministra da Saúde. Eu não sei se já têm conhecimento. A primeira audição regimental do orçamento, esta aqui não está, de facto, porque essa tem uma grelha própria, como sabem, com a Comissão de Orçamento. Temos a segunda audição regimental a 10 de fevereiro, é a sugestão. Terceira audição regimental, 19 de maio. Quarta audição regimental, 7 de julho. Portanto, isto são datas meramente indicativas, mas que ficam desde já, se nada dissermos, já pré-reservadas, digamos assim. Passamos então agora à discussão e votação do relatório final da petição número 44, reabertura do Hospital Visconde de Salreu, cuja relatora é a senhora deputada Susana Correia. Faz favor. Tem a palavra para apresentar o relatório.
Obrigada, Sra. Presidente. Esta é uma petição em que deu entrada, o primeiro peticionário é o Sr. Jorge Diniz Pinto, com 4.002 assinaturas. Foram ouvidos em audição. Os peticionários pretendem, com esta iniciativa, a valorização do Hospital Visconde de Salreu com a recuperação do serviço de urgência. Sublinham ainda a necessidade e solicitam o cumprimento à recomendação aprovada em 2014 pela Assembleia da República, em que pugna pela necessidade de implementar um plano estratégico do Centro Hospitalar de Baixo Volga, que inclui 3 unidades, Águeda, Aveiro e Estarreja. Defendem ainda a necessidade da valorização do hospital para que o mesmo possa disponibilizar à população de Estarreja, que nele reside um acesso à qualidade nos cuidados de saúde. Tratando-se de uma petição com 4.002 assinaturas, serão novamente ouvidos em Assembleia da República e a deputada relatora remete para lá a sua opinião.
Obrigada, senhora deputada. Algum dos senhores deputados quer pronunciar sobre este parecer? Parece que não.
Sim, sim.
Sim? Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, apenas cumprimentar a relatora, a deputada Susana Correia, pela efetivação do relatório. O PSD reserva a sua posição para plenário. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais algum dos seus deputados quer usar da palavra sobre o relatório? Bem, não havendo mais pedidos de palavra, também cumprimento a Sra. Deputada Relatora e passamos desde já à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Agradecer depois que a Sra. Deputada o assinasse antes de acabarmos a reunião. No ponto 7 da nossa agenda, temos a admissão e distribuição de petições e distribuição de iniciativa e relatórios. Temos já três petições e um relatório. Temos a petição 130, esclerose lateral amiotrófica, disponibilização de novo tratamento para os doentes portugueses. Calha ao grupo parlamentar do PSD. Agradecia que, assim que fosse possível, indicasse quem é o deputado relator. Temos também a petição número 114, quantos somos com diabetes tipo 1? Calha ao grupo parlamentar do Partido Socialista, a mesma recomendação, quanto antes puderem indicar o deputado relator. Temos também o relatório anual sobre o acesso a cuidados de saúde nos estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde e entidades convencionadas do ano de 2019, calha ao PCP. Temos, por fim, a petição número 117, reabertura do Centro de Saúde, Extensão de Saúde de Pinhal Fanheiro, freguesia do bairro Alcobaça. É assim, não é? Ou bairro? Freguesia do bairro. Bairro ou bairro? Eu acho que, ou se não, aqui está escrito bairro. Se calhar é bairro. Em Alcobaça e calha ao PSD. Portanto, o mesmo pedido, temos assim distribuídas as nossas iniciativas. Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, queria só lhe perguntar, o parecer do relatório de acesso ao SNS tem prazo?
Já lhe digo, Sra. Deputada, eu sei que tem prazo, mas não temos aqui, nós vamos ver depois na lei e depois fizemos, mas é um prazo que eu sei que é um prazo alargado. Passamos agora ao ponto 8, discussão e votação do requerimento do Bloco de Esquerda que solicita a audição do Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde sobre o reconhecimento dos especialistas em Física Médica. Senhoras e senhores deputados, antes de começar a falar, queria só lembrar que o grupo que há pouco falámos, o Grupo de Trabalho da Saúde Mental, é o primeiro grupo de trabalho, será coordenado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pela representatividade. Portanto, agradecia que, para começarmos a trabalhar com esse grupo, que indicassem todos os grupos parlamentares, indicassem os deputados que vão constar desse grupo de trabalho. Grupo de Trabalho da Saúde Mental. Agora sim, Sr. Deputado Moisés Ferreira, para apresentar o requerimento que se prende com a questão dos especialistas em Física Médica. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, uma vez mais. A questão é rápida e é relativamente simples. O Bloco de Esquerda já tem trazido uma outra vez à Assembleia da República. O que se passa é que no Decreto-Lei 108 de 2018, que estabelece o regime jurídico da proteção radiológica, define-se o papel do especialista em física médica, as suas responsabilidades, as suas contribuições, o seu conteúdo funcional, etc. Quem ficou responsável, a entidade competente para reconhecer ou para fazer o reconhecimento destes especialistas é a ACSS, mas este reconhecimento está dependente desde 2018 da publicação de uma portaria do Governo que nunca saiu. E, portanto, neste momento existe na lei a figura de especialista em física médica, mas não existe possibilidade de reconhecimento do especialista em física médica por falta de portaria do Governo desde há 2 anos a esta parte. Em 2019, o Bloco de Esquerda apresentou um projeto de resolução que foi aprovado, exatamente a exortar o Governo à publicação desta portaria, tendo em conta que, sendo uma portaria, só o Governo é que a pode publicar. Esse projeto foi aprovado na Assembleia da República. A Assembleia da República recomendou ao Governo a urgência na publicação dessa portaria. Um ano depois, ainda não aconteceu. E, portanto, aquilo que nós gostávamos de fazer com este requerimento era ouvir o Conselho Diretivo da ACSS nesta comissão, para duas razões essenciais. Primeiro, para perceber se a ACSS, junto com o Ministério da Saúde, está a trabalhar na proposta de uma portaria que permita fazer o reconhecimento destes especialistas. Segundo, para também percebermos qual é o impacto na própria ACSS, que é a entidade competente para este reconhecimento, qual é o impacto da não publicação de uma portaria desde há 2 anos a esta parte. Portanto, o requerimento é exatamente para fazer a audição do Conselho Diretivo. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre este requerimento? Sra. Deputada Sónia Fertozinhos.
Sra. Presidente, só para dizer que não temos nada a opor e apoiamos a realização desta audiência.
Sr. Deputado Rui Cristina, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o PSD acompanha o requerimento do Bloco de Esquerda, na medida em que o Governo há muito que devia ter publicado esta portaria para o reconhecimento dos especialistas em física médica, de acordo com o disposto no artigo 161 do decreto de lei de 108/2018, e a falta dessa publicação impede, como todos nós sabemos, não só o reconhecimento destes especialistas, mas também como a formação dos mesmos, o que acarreta aqui consequências negativas ao nível da segurança dos doentes. Por isso o PSD votará favoravelmente. Obrigado.
Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre este requerimento? Não havendo mais pedidos de palavra, passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi aprovado por unanimidade. Passamos então agora ao ponto 9. Portanto, aprovado foi. O ponto 9, temos a discussão e votação do requerimento da iniciativa do CDS-PP, que solicita a audição da Ministra da Saúde no sentido de obter esclarecimentos sobre as medidas do Governo, que medidas é que o Governo está a tomar no âmbito do combate à hepatite para assegurar o cumprimento do objetivo para 2030 e sobre as estratégias do Governo para a prevenção, rastreio, diagnóstico e tratamento também da hepatite C. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O requerimento enfim, parece-me claro. Em todo caso, rapidamente, vem a propósito de, no dia 28 de julho, se ter celebrado o Dia Mundial da Hepatite. Como todos sabemos, foi um tema que se tornou, no final do governo anterior ao anterior, bastante mediatizado, para uma doença para a qual foram encontradas soluções e foram estabelecidos compromissos. Designadamente, em 2016, o Governo do Partido Socialista assumiu o compromisso, subscrito por todos, de eliminar a hepatite C até 2030, cumprindo 3 objetivos, 90% das pessoas têm que estar diagnosticadas, 80% em tratamento e reduzir em 65% a mortalidade causada por hepatite viral. Do setor, do terreno, têm-nos chegado informações de que o cumprimento deste objetivo pode estar numa trajetória divergente. E através do portal da hepatite C também é possível verificar que há uma redução de tratamentos iniciados comparando com 2019 em cerca de 50% e que entre agosto de 2019 e junho de 2020 terá havido uma redução de 42% do número de doentes registados neste portal. E, portanto, bem sabendo que o Covid e a pandemia terá tido influência nesta questão, ainda assim achamos importante perceber, porque é de facto uma questão muito relevante, perceber as estratégias do Governo neste contexto para a verificação destes objetivos, tanto no âmbito da prevenção, do rastreio, diagnóstico e tratamento, e, portanto, é no sentido de ter estas explicações que gostaríamos de ouvir a Sra. Ministra. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sónia Fertozinhos, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Apenas para referir que consideramos que as preocupações expressas, e mais do que preocupações, a vontade de perceber exatamente qual é o estado da arte, digamos assim, em termos de atuação do Estado português relativamente a esta questão, nós só gostaríamos de sugerir que, antes de ouvirmos a Sra. Ministra, fosse possível ouvirmos a responsável pelo Programa Nacional para as Hepatites Virais, de forma a obtermos também, deste modo, aquilo que tem sido feito a este nível. A responsável é a professora Isabel Aldir, e depois então sim ouvirmos a senhora ministra relativamente a esta mesma questão. E portanto deixávamos esta proposta como forma de, digamos, e até na linha, enfim, do que temos vindo a fazer na organização destas audiências, que é de ouvirmos em primeiro lugar vários responsáveis que se entendam oportunos sobre esta questão, e depois então ouvirmos a tutela relativamente ao mesmo assunto. Eu não tenho certeza, por acaso, agora, se ainda é a professora Isabel Aldir, mas enfim, se não for a professora Isabel Aldir, foi a última informação que eu consegui recolher. Está aqui a senhora Presidente a dizer que é, portanto, a minha dúvida não tem fundamento, e ainda bem, mas deixávamos esta sugestão.
Muito bem. Tenho o senhor deputado Ricardo Batista Leite. Faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. O PSD acompanha o requerimento do CDS e votaremos favoravelmente porque, de facto, já ouvimos a senhora coordenadora do Programa Nacional, ainda há poucos meses, foi no passado mês de junho ou julho, portanto, imediatamente antes do verão. Pior ainda, nessa audição, quando questionada precisamente sobre os números incongruentes do portal do Infarmed, que acompanha o seguimento de tratamento e cura de pessoas que vivem com infecção por hepatite C crónica, a resposta foi que a coordenadora nacional era incapaz de responder às perguntas porque a responsabilidade desse portal era do Infarmed e ela, enquanto coordenadora do Programa Nacional da Direção-Geral de Saúde, não tinha acesso aos dados do Infarmed. De facto, a resposta está em ata, senhora deputada, poderá ouvir outra vez a audição se não se recordar e, portanto, eu creio que será uma perda de tempo. E o facto da senhora deputada nem sequer se recordar quem era a coordenadora é um sinal, de facto, que nós precisamos de aumentar a prioridade que é dada a este tema. Depois de um investimento tão relevante do erário público em assegurar o acesso ao tratamento e cura das pessoas com hepatite C, creio que é uma obrigação moral do Estado em continuar este programa, garantindo um rastreio alargado da população em risco e garantindo que possam ter acesso atempado aos tratamentos. Claramente, a mudança de modelo de financiamento afetou negativamente esta resposta e, como tal, uma vez que há uma descoordenação absoluta entre as várias instituições, aquilo que nos parece é que tem que vir, de facto, quem lidera a organização do Ministério da Saúde, neste caso a Sra. Ministra, para poder responder sobre esta matéria e, portanto, entendemos que a proposta do CDS-PP faz todo o sentido, uma vez que, há dois meses atrás, ouvimos precisamente a Sra. Coordenadora e não obtivemos as respostas necessárias. Muito obrigado.
Faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sra. Presidente. Muito rápido, só para dizer que o Bloco de Esquerda acompanhará o requerimento que é apresentado pelo CDS-PP, enfim, por concordar com os objetivos e também partilhamos a preocupação com a redução de acesso a tratamentos e é preciso compreendermos o porquê e de que forma é que isso se pode recuperar o mais rapidamente possível. Obrigado.
Mais algumas dos senhores deputados quer usar da palavra sobre este? Faz favor, Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Para encerrar, admito, não sei se o senhor deputado Paula Santos não quer dizer nada. Só porque eu queria encerrar a discussão e não queria mudar aqui precedências. Só para dizer que percebo muito bem a intervenção da senhora deputada Sónia Fertuzinhos e de facto normalmente há esta precedência, não é? Mas que já foi de facto verificada, porque o requerimento do Bloco de Esquerda já cá esteve a senhora doutora Isabel Aldir, exatamente, quer dizer, na verdade, na altura num âmbito um bocadinho mais alargado, porque o seu âmbito de trabalho é de facto mais alargado, coordena também o VIH, SIDA e a tuberculose, mas já foi inquirida sobre este assunto em 15 de julho de 2020 e, portanto, eu acho que essa precedência de alguma forma está cumprida e também foi por isso, realmente podíamos ter posto isto no requerimento, falha nossa, não é? Mas como era do conhecimento geral, que chamámos já a senhora ministra, uma vez que os esclarecimentos anteriores, em nosso entendimento insuficiente, já tinham sido prestados. E é só por isso que não vemos razão para voltar a percorrer o mesmo caminho e pretenderíamos passar diretamente, tanto quanto possível, para a senhora ministra. Muito obrigada.
Faz favor, sua deputada Sónia Fertzinhos.
Muito obrigada, senhor presidente. Senhora deputada Ana Rita Bessa, agradeço a sua intervenção e, sobretudo, o tom em que o fez contrasta claramente com o tom do senhor deputado Ricardo Batista Leite, mas enfim, cada um expressa-se como entende e fica em ata. De qualquer das maneiras, nós temos bem a noção de que já tínhamos feito essa audiência, mas como também não sabemos na organização dos nossos trabalhos quando é que poderemos fazer a audiência da senhora ministra, que não perderíamos nada em eventualmente fazer uma atualização. Sei que não passou assim tanto tempo, mas que não perderíamos nada com isso. De qualquer das formas, naturalmente que não é o grupo parlamentar que vai obstar à realização desta, aliás, como de resto ficou bem patente na primeira intervenção, se a maioria dos grupos parlamentares entende não ser necessário, também não é o grupo parlamentar que vai fazer fincapé nessa matéria. Por nós, a audiência pode ser realizada.
Então vou pôr à discussão, se assim acharem bem. Mais nenhum. E há discussão, há votação. Vamos votar. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Não, eu sei. Senhoras e senhores deputados, no próximo ponto temos outros assuntos e nós ainda temos tempo para fazer um compasso de espera. Não sei se algum dos senhores deputados, como sabem, às 10 horas temos a audição da Comissão Representativa de Cidadãos e, portanto, temos aqui outros assuntos para discutir. Algum dos senhores deputados tem algum assunto que possa ser discutido num breve prazo de tempo, que é o que nos medeia com a audição da Comissão? Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, certamente isto já estará em andamento, mas ainda assim, até porque nesta reunião foi suscitada por diversas vezes que houve um conjunto de, nomeadamente, de audições requeridas pelos vários grupos parlamentares que ficaram da sessão anterior para esta sessão, creio que seria útil poder-se ver um calendário para a sua concretização. Até o Orçamento de Estado, que há de ser discutido no final do mês de outubro, temos aqui mais ou menos um mês, queria que fosse útil poder preparar alguma planificação para podermos dar cumprimento a esses requerimentos e para que não fiquemos aqui com um número gigantesco de audições por fazer que depois nos dificulta os trabalhos.
Senhora deputada, nós, de facto, está em andamento, porque o que eu propus foi que os serviços pudessem fazer uma compilação de todas as sugestões que foram dadas aqui para o nosso trabalho no que diz respeito ao plano de atividades e ao plano de atividades agora, proximamente. No que diz respeito às audições e tudo isso, como sabem, existe um mapa que vai sendo atualizado. e os senhores deputados vai continuar a ser atualizado. Existe por ordem de entrada, portanto, como sabem, o critério não é só esse, tem a ver também com a oportunidade política, com a questão de muitas vezes haver uma vontade, o caráter de urgência de alguns requerimentos. Portanto, os serviços vão novamente atualizar e enviam para todos os senhores deputados. Será por ordem de entrada, que é o que está. Não quer dizer, é depois que sejam agendados por essa ordem, porque como já discutimos aqui, há outros critérios que não têm, que às vezes ultrapassam a questão da ordem de entrada. Como os senhores deputados, não sei se já têm conhecimento, no dia 30 já está marcada a Direção-Geral de Saúde. Foi a data que a doutora Graça Freitas e a data conjunta que nós conseguimos para se realizar essa audição, que está pendente, dia 7 de outubro. É 7 de outubro, não é? É 7. Aguardamos a confirmação da entidade reguladora da saúde. Não se lembram que ficou pendente? Depois da última audição que fizemos com as ministras, ficou pendente da senhora Diretora-Geral de Saúde. Portanto...
Não é em conjunto com o trabalho, é tal
de... Não, é a continuação da anterior. É com o trabalho. É também conjunta com a Comissão de Trabalho. Portanto, não sei se já temos... Os nossos convidados, a comissão representativa na Assembleia. Sim, mas já estão cá. Senhoras deputadas do Partido Socialista, eu vou pedir um grande favor. Eu sei que isto é muito complicado, mas são dois convidados, portanto. Temos todos que nos adaptar e eu peço desculpa por estar a pedir para se levantarem. Senhor, eu queria pedir ao Senhor Vice-Presidente se me pode vir substituir. Eu sou uma das subscritoras desta iniciativa e gostava... Não se importa, Senhor Vice-Presidente, eu venho logo a seguir, está bem? É que eu tenho que... Obrigada.